Entrevista da semana. As penas previstas na legislação para jovens infratores menores de 18 anos são um assunto que volta e meia ocupa o noticiário e costuma provocar discussões na sociedade. O tema é polêmico e reacende o debate sobre a redução da maioridade penal. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que completa 28 anos de vigência em julho deste ano, estabelece a adoção de medidas socioeducativas que vão desde a advertência à privação de liberdade em unidades de internação, de acordo com a gravidade da infração. Para falar mais sobre esse assunto, nós conversamos com o promotor de justiça, Marcelo Wegner.
Doutor Marcelo, eu gostaria de saber o que o Estatuto estabelece em caso de crimes envolvendo menores de idade.
Se o adolescente, que é aquela pessoa de 12 até os 18 anos, praticar algum fato que caracteriza crime ou contravenção, nós falamos que ele praticou um ato infracional. E aí existe uma série de medidas que podem ser aplicadas para o adolescente. Entre elas, nós temos a medida, por exemplo, de prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, que são medidas mais leves, no sentido de que a pessoa não fica internada. E nós temos medidas para aqueles atos infracionais mais graves, que são as medidas de internação, semi-liberdade. Então, essas medidas de internação, elas são aplicadas para aqueles casos em que o adolescente pratica um ato infracional mais grave. Ele pode ficar atualmente, pela legislação, até 3 anos internado. Isso vai depender do... Existe um projeto individual para atendimento desse adolescente, e nesse plano individual de atendimento, aí é feito um acompanhamento para se verificar o momento em que ele deve ser desinternado ou não. E ele pode ficar até 3 anos internado, no sentido de tentar ressocializar ele para que ele possa voltar para a sociedade. A preocupação maior que se tem agora, e é a discussão que está aí, legislativa e tudo mais, e que tem audiências públicas e que isso está sendo discutido, é, primeiro, se o adolescente deve ter esse sistema apartado dos adultos, ou seja, que ele não vá para um presídio como o adulto vai, ele vá, fique nesse local específico que a gente chama de centro de atendimento socioeducativo, e eu concordo com isso, né, mas tem várias opiniões aí, e existe uma discussão que está sendo debatida agora no Congresso Nacional, que seria a ampliação desse período de 3 anos para alguns tipos de ato infracional. Então, naqueles atos infracionais mais hediondos, existem várias propostas, algumas aumentando para 5, 7 anos, o período em que esse adolescente poderia ficar internado. Uhum. Mas isso são discussões que ainda a lei não abrange. Isso está em discussão no Congresso e aí vai depender de uma série de processamentos lá, né?
Agora, doutor Marcelo, parcela da sociedade acredita que o ECA é muito brando, né? E que adolescentes sempre escapam de punições, medidas socioeducativas que acabam sendo consideradas privilégio ou até mesmo impunidade. Qual a opinião do senhor em relação a isso?
Se o ECA fosse cumprido, o Estatuto da Criança e do Adolescente fosse cumprido e houvesse possibilidade de cumprimento integral do que está previsto ali, não haveria nenhum tipo de necessidade de modificação de lei. Só para te passar um dado, existem muitos juízes, promotores que pedem também, né? Muitas vezes se tem que liberar um adolescente que praticou um ato infracional grave porque não existe vaga no sistema socioeducativo, então não tem lugar para internar esse adolescente. Ou muitas vezes se interna e é obrigado a liberar esse adolescente porque o outro adolescente praticou um ato infracional mais grave e não existe vaga para ele. Só para passar um dado para vocês, assim, nós temos na Grande Florianópolis 90 vagas disponibilizadas. Caberiam adolescentes que praticaram ato infracional. E pouquíssimas são ocupadas porque faltam profissionais, porque o Estado não tem dinheiro para contratação desses profissionais. Joinville, nós temos algumas alas lá que estão interditadas porque houve problema na construção. Então, de 70 vagas, pouquíssimas vagas estão sendo ocupadas. Então, o nosso problema é mais estrutural do que legislativo. E aí a sociedade precisaria, talvez, cobrar um pouco mais, não a mudança do estatuto, mas a implementação efetiva do que está previsto ali.
Doutor Marcelo, qual a opinião do senhor a respeito da redução da maioridade penal?
Eu não acredito na redução da maioridade penal. Eu acredito que deva ser discutido, eventualmente, a questão do período em que esse adolescente fica internado para eventuais atos infracionais de maior gravidade. Isso poderia ser ampliado, ser mudada a legislação, né? Isso teria que ser discutido com a sociedade, eventualmente para que atos infracionais mais graves o adolescente pudesse ficar mais tempo internado. Só que não adianta mudar a legislação, como eu falei, se não se criarem mais vagas, porque aí não vai ter onde colocar adolescente. Então aí vai virar um problema, a gente vai estar fazendo um factoide, vai estar fazendo de conta que está resolvendo o problema, mas os adolescentes vão ter que ser liberados da mesma forma porque não tem onde colocá-los. Mas isso talvez tenha que ser discutido, né?
E na opinião do senhor, o que, é que deve ser feito para que os jovens não se envolvam com a criminalidade?
O discurso é sempre o mesmo, né? E é o discurso real. Investimento principalmente em educação, na questão da capacitação profissional, que a gente ainda tem muita dificuldade, e o atendimento na área da saúde. Só para te passar, nós temos muitos municípios de Santa Catarina em que se um adolescente tiver com problema com drogas, por exemplo, nós não temos um atendimento na área da saúde mental. Então não tem um psicólogo, não tem um psiquiatra, não tem um terapeuta ocupacional para atender esse adolescente. Então se você não consegue resolver o problema na base, aí o problema vai se agravando até que se chega a situações como essa, do ato infracional, ou situações que nós temos também de suicídio entre crianças e adolescentes, situações que são gravíssimas por falta dessa base em termos de política pública.
Doutor Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio do Ministério Público de Santa Catarina.
Eu que agradeço.
Você ouviu Entrevista da Semana. Para saber mais sobre o assunto, acesse o site do Ministério Público de Santa Catarina, www.mpsc.mp.br.